uma das notas mais essenciais da nossa percepção de Deus é que Ele é misericordioso. Isso é fundamental na vivência da nossa fé. Deus é misericordioso. E a nossa experiência religiosa, de certo modo, ela precisa ser um retrato dessa constatação. Porque é por misericórdia de Deus que nós existimos, é por misericórdia de Deus que a gente está aqui, é por misericórdia de Deus que a gente se coloca no caminho da fé, que se abre a possibilidade da salvação. É por misericórdia de Deus que a gente pensa na possibilidade de um mundo melhor, de um ser humano melhor. E a Sagrada Escritura, ela é retrato dessa misericórdia de Deus. Gostaria que todos tivessem e chegassem a essa constatação. Porque, como eu já disse, a nossa vivência religiosa vai ser uma consequência disso. Hoje, 24º domingo do tempo comum, a palavra de Deus se resume nessa ideia, a misericórdia. Às vezes a gente não alcança muito, não entende muito essa misericórdia. Às vezes a gente faz o papel do filho mais velho e fica incomodado quando percebe o amor infinito de Deus para com todas as pessoas. Às vezes a gente acha que esse amor de Deus é maior ou menor para aquele que merece ou não merece. Mas essa não é a lógica de Deus. Ele nos ama e pouco, apesar de tudo. É a misericórdia de Deus que nos traz aqui hoje para celebrarmos juntos nossa Santa Missa. E a gente ouviu na primeira leitura da missa o trecho do livro do Êxodo. É interessante porque essa passagem do Êxodo coloca na boca de Deus uma fala muito humana. Deus diz a Moisés: vai e desce, porque o teu povo se corrompeu. Mas o povo não é o povo de Moisés, é o povo de Deus. Vamos contextualizar um pouco. O povo saiu do Egito, da escravidão, numa terra prometida, viu as maravilhas que Deus operou, abrindo o Mar Vermelho como ápice desses feitos, e adentra o deserto. No deserto, Moisés vai receber as tábuas da lei, as tábuas com os mandamentos. Lá do Monte Horebe, Moisés subiu um monte, deixou o povo lá embaixo, subiu um monte. Como Moisés estava demorando, o povo não sabia o que tinha acontecido, eles fizeram juntaram lá as suas peças de ouro, derreteram, fizeram um bezerro de ouro e disseram: é o teu Deus, Israel, é o nosso Deus. Foi ele que nos tirou do Egito. Ou seja, é o máximo da idolatria. E a idolatria é talvez a coisa mais abominável. Do Antigo Testamento. O povo fica em adoração a esse Deus não falso, não verdadeiro. E aí o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, diz a Moisés: vai, porque o teu povo se corrompeu e a consequência disso é o extermínio. Mas de ti eu vou fazer surgir um novo povo. E aí Moisés, tal qual o intercessor, diz: Senhor, por que se inflama a tua cólera contra o teu povo? Será que você, que é misericordioso, não vai mais uma vez ter misericórdia desse povo? E a leitura diz que Deus então voltou atrás, deixou de lado a escolha de exterminar o povo. É interessante isso. É interessante ver a intercessão de Moisés, é interessante, sobretudo, que salte aos nossos olhos a compreensão de que Deus está sempre disposto a rever, mesmo as suas decisões. Isso é misericórdia. Aí a gente, às vezes, dá a Deus a pecha de um Deus que castiga. Não, não é um Deus que castiga. É claro, ele espera a fidelidade da nossa parte. Ele dá a oportunidade de a gente experimentar e se experimentar nessa misericórdia ao longo da nossa existência humana. Quando chegar o momento em que a gente se apresentar diante de Deus para o julgamento, o dia final, e ninguém há de fugir disso, aí nós vamos escolher o fruto da semente que plantamos. Não é castigo de Deus. São as escolhas que fizemos. Escolhemos os descaminhos. E aí vamos nos deparar com essa realidade. Enquanto a gente caminha na graça, hoje, é tempo da gente se voltar para a misericórdia. É tempo da gente se rever. É tempo da gente se colocar com perseverança no caminho de Deus. Desfrutar, de certo modo, desse amor misericordioso do Senhor. Ele nos acolhe apesar das nossas falhas. E aí tem um salmo responsorial. Tende piedade, ó meu Deus, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me os meus pecados e apaguei completamente a minha culpa. E por quê? Porque toda a culpa se dissipa com esse olhar do Senhor, porque Ele é misericordioso e porque Ele nos quer santos acima de tudo. A segunda leitura traz São Paulo dizendo: Jesus me redimiu, eu que antes blasfemava e perseguia, eu que antes me opunha a toda a mensagem do Evangelho, eu que antes era o maior dentre todos os pecadores, mas por amor, Jesus tocou a minha vida, tocou o meu coração e me transformou. E me deu a missão de levar esse amor às pessoas. Levar essa misericórdia de Deus às pessoas. Ser instrumento do amor de Deus. E aí a gente toma isso para nós. Porque nós também temos muitas fragilidades, muitas. Às vezes a gente até conhece, experimentou o amor de Deus, mas rejeitou de alguma maneira, escolheu um caminho que não foi o caminho de Deus. Mas nem assim o Senhor desiste de nós. Ele nos dá uma oportunidade como essa para a gente se repensar e se recolocar na direção dele. Está bonita essa fala de São Paulo. Imagina o grande São Paulo apóstolo dizendo que dentre os pecadores ele é o maior de todos. Imagina. São Paulo é exemplo de como essa misericórdia de Deus é transformadora na vida das pessoas. E aí, a gente tem que entender que a igreja é grupo humano, é grupo de pessoas que, por terem experimentado essa misericórdia de Deus, se colocam no caminho da misericórdia e acolhem inúmeros outros para que também eles experimentem a misericórdia do Senhor. Ao contrário do que faziam os contemporâneos de Jesus, mestres da lei, fariseus, que diziam: ah, mas esse aí, ó, a vida desse é triste, é pecador público, e esse homem acolhe os pecadores, come com eles, se mistura com eles. E aí Jesus conta a parábola, primeiro, da ovelha perdida, depois da mulher com as suas 10 moedas, dizendo que o coração de Deus se alegra muito quando um só pecador se converte. Não que ele rejeite ou esqueça os outros que já estão no caminho, absolutamente. Mas quando uma pessoa estava desencaminhada, desorientada de Deus, percebe, diz: vou embora, vou voltar para o meu Pai, e volta, o Senhor rejuvenila. O Senhor diz, Jesus diz que há mais alegria entre os anjos de Deus nestas situações. E a gente tem que se alegrar com os que retornam. E aí coroamos a nossa reflexão e a liturgia da palavra com a passagem do filho pródigo. Na verdade, esse trecho nem devia chamar do filho pródigo, sim do Pai misericordioso. Porque Jesus coloca na mão do Pai aquele gesto maior de acolhida daquele filho. A gente já sabe, acabou de ouvir o texto, o filho que gasta tudo que era seu, uma vida louca. E aí quando ele se percebe na indigência, quando ele se percebe sozinho, com fome, ele diz, até os empregados do meu pai estão numa melhor situação que eu. Então vou pedir que meu pai me acolha, pelo menos, como empregado. E eu não faço questão mais de ser chamado filho. Ele volta. Essa volta, esse retorno, é uma comparação, é uma analogia com o nosso retorno para Deus. Porque a realidade do pecado faz com que a gente abandone a casa paterna, faz com que a gente dilapide o patrimônio da graça que Deus nos dá, faz com que a gente experimente essa indigência. Mas, de alguma forma, o próprio Deus nos proporciona esse cair em si, esse dizer para consigo, vou voltar para o meu Pai. E a própria graça de Deus nos possibilita esse retornar. O reencontro não é marcado em nada por cobrança, nem por incriminação, nem por apontar erros. O retorno é marcado por um abraço afetuoso, cheio de amor, cheio de alegria. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Ao lado dessa misericórdia generosa, grandiosa do Pai, a gente se depara também com a postura fechada do filho mais velho. Às vezes a gente até se coloca no lugar do filho mais velho, né? Eu mesmo fico me questionando, eu acho que eu seria como o filho mais velho. De cobrar um pouco, de dizer, eu estou contigo há tantos anos, nunca te desobedeci. Tu nunca me deste um cabrito. Mas o foco da fala de Jesus não é o filho mais velho. O foco da fala de Jesus é a misericórdia sem limites do Pai, que convida todos a se alegrar pelo retorno do irmão, pelo retorno do seu filho. O foco da fala de Jesus é um convite aos fariseus e mestres da lei, que faziam com o papel do filho mais velho, que cobrava ali, que eles se alegrassem. Porque aquele, aquela, era um irmão, era uma irmã, aproximando-se da graça de Deus. Então, meus caros irmãos e irmãs, experimentemos na nossa vida essa misericórdia. Sempre que a gente perceber a nossa fragilidade humana, a gente tem que se lembrar que o amor de Deus é maior do que tudo. Sempre que a gente perceber que um ou outro está disposto a voltar para a casa do Pai, nós precisamos ser esse braço aberto de acolhida. Nós precisamos nos alegrar, festejar, fazer um banquete, porque aquele ou aquela que estava morto tornou a viver, e a viver na graça de Deus. Nós somos a comunidade dos homens e mulheres que tem por propósito constantemente voltarmos para o nosso Pai, voltarmos para a casa do nosso Pai, e sentirmos com Ele
a alegria desse retorno. Que a misericórdia de Deus transforme a nossa vida, nos faça santos, como a São Paulo. Que a misericórdia de Deus transforme o nosso mundo, no sentido de entendermos que Jesus veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.